Senhor presidente, senhor senador Álvaro Dias, grande amigo a quem eu agradeço pela permanente consideração e atenção que me dá dentro do PSDB. Muito obrigado, senador. E o meu grande colega, querido, respeitado por todos nós, Mozarildo Cavalcante. Senhor presidente, eu daqui a pouco eu tenho um pronunciamento que eu vou ler, mas antes eu queria fazer algumas considerações sobre a minha presença no município de Laranjal do Jari, onde ocorreram alguns fatos realmente extremamente interessantes. E para quem gosta de ouvir certas coincidências da vida, exatamente vai gostar. Senhor presidente, o Laranjal do Jari fica situado no extremo sul do estado do Amapá, fronteira com Almerim. Nós sabemos que o Projeto Jari do outro lado é separado pelo Rio Jari. O Projeto Jari do outro lado, ele que dava emprego para aqueles moradores do Laranjal do Jari. E naquela época, Laranjal do Jari era praticamente uma cidade dormitório da produção de Almerim do Pará. Essa realidade já está completamente, vamos dizer, superada. Hoje, Laranjal do Jari, para Vossa Excelência ter ideia, tem cerca de 25 mil eleitores e que vive realmente numa situação, aquele município, já hoje superpopuloso, vive em dificuldade. Porque o que é que acontece? Depois eu vou tecer alguns comentários, outros. O que acontece é que tanto o Iapoque quanto o Laranjal do Jari, que ficam nos extremos do estado, eles são completamente esquecidos pelas autoridades, principalmente do executivo. Então, isso abre assim, um espaço muito grande para que nas campanhas políticas as pessoas se dirijam ao Laranjal do Jari para fazerem promessas e mais promessas e mais promessas. É candidato a deputado federal dizendo que vai asfaltar, que vai construir. É senador dizendo que, candidato a senador dizendo que vai asfaltar, que vai construir. Ou seja, jogam mentiras em cima de mentiras na população para que ela, acreditando naquilo, vote naqueles candidatos. Mas eu quero fazer um esclarecimento, que eu vejo muito isso nesta campanha, senador Mozarildo. Candidato ao legislativo fazer discurso como se fosse executivo. Eu vou construir, eu vou asfaltar, eu vou abrir estrada. Todo candidato ao legislativo, ou seja, deputado federal, estadual e senador, que falar isso, ele está mentindo para o povo. O poder que pode construir, levantar prédios, escolas, hospitais, construir estradas, enfim, asfaltar, é o poder executivo, ou seja, o prefeito ou o governador e o presidente da República. Então, isso me deixa indignado, senador Mozarildo, que Vossa Excelência é médico, eu disse sempre que a minha conduta como médico é a mesma conduta como político. E como político, assim como médico, eu não posso mentir. Se eu mentir para o meu paciente, eu vou matar meu paciente. Se eu enganar a família do meu paciente, eu vou passar a ter uma família mais sofredora. Então, por isso que eu não aguento essas mentiras. E aí, quando, nas minhas atividades, nos meus discursos, eu sempre explico o que é o poder executivo, é aquele que executa, que constrói. O legislativo é aquele que elabora as leis, nosso caso aqui, que fiscaliza o poder executivo, que tem medidas que podem ser tomadas só pelo Senado Federal e outras coisas mais. Aí vem os marqueteiros e começa. Mas se o senhor não disser que vai construir, o senhor não ganha voto. Mas se o senhor não disser que vai asfaltar, o senhor não ganha voto. Eu digo, olha, dizem que na política o feio é perder. Mas para mim, na política, o feio é você perder a sua honra, a sua dignidade, a sua credibilidade, enfim. E realmente a gente vê que em cada campanha parece que há um processo de hipnotismo no povo, o povo passa a acreditar em tudo que houve, perdendo aquele senso crítico de pensar. Mas como é que o fulano, candidato a deputado federal, vem aqui e diz que faz tudo? Que pode asfaltar, que pode edificar, que pode construir ponte, que pode construir estrada. Então, isso tudo é mentira. Tudo mentira. Mas nessas situações, falando em Laranjal do Jari, eu quero dizer, senhor presidente, que o Amapá, que tem 58% do seu território imobilizado como áreas de preservação, seja para fins indígenas, parques, reservas biológicas, estações ecológicas, ele tem 58% imobilizado. E quando recebeu a imobilização da reserva ecológica dos parques da montanha do Tumucumaque, essa reserva das parques da montanha do Tumucumaque, ele imobilizou uma grande área. Essa área atinge os municípios do Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Porto Grande, Calçoene e Oiapoque. Eles são drasticamente atingidos. E o que acontece em consequência disso? Essas terras a menos para cada município, elas imobilizadas, elas deixam de servir economicamente aos moradores daqueles municípios. Mas o governo federal, quando baixou essa reserva do Parque das Montanhas do Tumucumaque, ele diz em decreto que haveria um processo de recompensa, ou seja, nós teríamos uma recompensa pela imobilização dessas áreas. E esta recompensa está completando 10 anos que ninguém recebe recompensa. Aí lá em Laranjal do Jari, você olha e vai com os oleeiros. Senador Álvaro, não tem tabatinga melhor do que aquela para fazer tijolo. É algo assim que o tijolo cru é maravilhoso por causa da tabatinga, da matéria-prima. Como é que aqueles homens fazem? As olarias são à beira dos rios, eles mergulham para tirar a tabatinga sem nenhuma proteção, no máximo com uma tubulação na boca para respirar, com a mão retiram tudo aquilo. Então, o que é que nós chegamos à conclusão? Tive uma reunião com eles, tivemos uma reunião com eles, e eles pediram o quê? Que o governo do Estado ou a prefeitura ajudassem a eles mecanizando aquela extração. Se eles conseguissem mecanizar, se a demanda necessária para Laranjal do Jari, para as construções, é cerca de 1 milhão de tijolos por mês, hoje, sem mecanização, só usando as mãos daqueles heróis, eles conseguem no máximo 200 mil. Então, mecanizando, alcançaria 1 milhão de tijolos. Fomos aos moveleiros do Laranjal do Jari. Outra lástima, senador Mozarildo. Os moveleiros estão praticamente parados por causa da falta de certificação da madeira. Enquanto isso, no estado do Pará, a devastação da selva está indo a todo vapor. Eles não têm estes problemas por lá, porque eles sabem burlar o IBAMA, que tem muitas suspeitas sobre o IBAMA. Será que não está correndo propina no meio disso tudo? Não se sabe. Mas só sei que eles são facilitados a isso. E no nosso Amapá, no Laranjal do Jari, as movelarias todas paradas porque não tem madeira certificada. Aí vamos aos pescadores, da mesma forma. Nenhum apoio do governo, que poderia ser o governo federal, como compensação da imobilização que fizeram nas nossas terras para os pescadores. E aí, como é que nós vamos desenvolver o turismo, que é a grande indústria que tem no Laranjal do Jari, se nós não temos investimento básico nenhum. Senador, uma avenida, ou duas ou três, são asfaltadas fruto do processo político eleitoral. Asfaltam para receber voto, depois para tudo. Então é uma lástima. Mas diante dessas lástimas todas que Laranjal do Jari tem, eu quero ressaltar a beleza do seu povo, o povo do Laranjal do Jari. Por isso, eu não posso, de forma alguma, esquecer o carinho e a atenção que eu recebi, por exemplo, numa panificadora chamada Panificadora Ideal. Lá, a dona Marisa, a dona Luana, a dona Sâmia, o Anelson e a Simone me trataram com todo o amor e carinho. Isso aí é o que recompensa todos nós. Aí encontro um cidadão que tem uma loja chamada G Paz, cuja esposa é dona Carmen. E este cidadão diz que acompanha o nosso trabalho pela TV Senado, o G Paz, a quem eu mando um abraço, e me diz: quero lhe ajudar e mostrar que o senhor é um grande cidadão que representa muito bem o Amapá. Por isso, nesta mesma loja, senador Mozarildo, encontrei um outro cidadão chamado Mineiro. Ele disse: olha, estou aqui no Amapá há 4 meses, mas já lhe acompanho do Senado desde quando eu estava morando em Minas Gerais e ainda declarou-se meu fã. Eu quero agradecer ao José Severino Leite, que é o conhecido Mineiro, pela sua... Mas, senador Álvaro, ainda quero citar o senhor Mendes, um cidadão que estava observando a nossa caminhada e de repente me chamou e disse para mim da admiração por assistir a TV Senado. E uma coincidência muito grande. Na sexta-feira à noite, nós tínhamos que ir a uma reunião política num clube lá no Laranjal do Jari. E eu me atrasei, perdi os nossos carros e fui pegar um táxi. Bem na esquina, Mozarildo, olha como são as coisas. Eu chamei aqui, o camarada não ouviu muita poeira, e eu vim para cá, para o outro lado da esquina, chamei, ele parou. Tá, peguei o táxi, olha, me leve no clube tal, assim, assim, assim. No meio do caminho, ele dá uma parada, entram 3 pessoas. Aí eu digo, mas tá, é lotação, porque funciona em regime de lotação. Entre as 3 pessoas, uma delas me reconhece: ô, senhor doutor Papaléu, tudo bem? Olha, minha família mora em Macapá, gosta muito do senhor, não sei o quê. Aí muitos telefonemas, eu atendendo o telefone, aí eu pedi desculpas: olha, eu estou atendendo muito telefone porque hoje é dia do meu aniversário. Aí, de repente, o motorista do carro, do táxi, disse assim: parabéns ao senhor, me desejou felicidades, tudo, e disse: é o dia do meu aniversário também. Eu nasci, senador, no dia 27 de agosto de 1952, mas exatamente o dia, mês e ano do meu nascimento, Álvaro, senador Álvaro. 27 de agosto de 1952. O nome deste cidadão é Davi Leão Lisboa. A esposa dele é a senhora Enedina, e eu quero aqui, eu nem respondi, mas eu quero aqui dizer para ele que eu desejo também para ele muitas felicidades, que de agora em diante ele não pode jamais deixar de ser meu amigo, porque nós nascemos no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano.